Custos, suporte, lucro. As perguntas reais sobre abrir uma unidade. Abrir uma unidade envolve muito mais do que avaliar o valor do investimento inicial. Em um negócio ligado ao cuidado com a pessoa idosa, também é preciso considerar estrutura operacional, suporte da rede, exigências regulatórias, formação de equipe e estratégias para desenvolver a unidade de forma consistente no mercado local. Por isso, antes de tomar uma decisão, é natural que surjam dúvidas sobre custos, implantação, rotina da operação e perspectivas do negócio. E nesse processo, olhar apenas para números isolados pode não ser suficiente. Mais importante é entender como esses fatores se conectam no dia a dia e quais pontos precisam ser analisados com atenção desde o início. Nesta matéria do blog, reunimos algumas das perguntas mais frequentes de quem está avaliando a abertura de uma unidade. A proposta é trazer uma visão mais clara sobre investimento, suporte e estrutura, sempre considerando que alguns detalhes dependem do perfil de cada projeto e devem ser alinhados diretamente com o setor de expansão. Quanto custa abrir uma unidade? O investimento inicial pode variar bastante conforme o porte da operação, o imóvel escolhido, o número de leitos, o nível de adaptação necessário e a estrutura planejada para o início das atividades. Em material público da marca, o Terça da Serra já informou uma faixa que é a partir de R$ 900 mil, dependendo do número de leitos, moradores e das adequações do espaço. Mais do que olhar para um valor isolado, é importante entender a composição desse investimento. O detalhamento exato de cada projeto deve ser encaminhado ao setor de expansão, que poderá orientar de acordo com o perfil da unidade. O suporte da rede faz diferença na implantação? Faz, especialmente em um negócio que exige padronização, operação estruturada e atenção contínua à qualidade do serviço. Nas páginas públicas da marca, o Terça da Serra informa oferecer suporte com consultoria presencial, equipe de implantação, marketing e divulgação, ferramentas de tecnologia, central de atendimento ao cliente e acompanhamento de indicadores de performance. Na prática, esse tipo de suporte ajuda a organizar melhor a abertura da unidade e a dar mais consistência aos primeiros meses de operação. O formato, a profundidade e as etapas desse acompanhamento devem ser confirmados com o setor de expansão. Em quanto tempo uma unidade costuma atingir seu ponto de equilíbrio e retorno de investimento? Essas são respostas que dependem de uma combinação de fatores, como região, reputação local, velocidade de ocupação, estrutura comercial e características do imóvel. O ponto de equilíbrio, dentro do plano de negócios, ocorre em média em 6 meses. Já quando falamos em retorno de investimento, a marca prevê em seu plano de negócios que ocorra de 24 a 36 meses. Mas esse dado deve ser tratado como uma informação institucional, que precisa ser validada diretamente com o setor de expansão para cada projeto. Mais importante do que buscar um prazo fechado é entender que a maturação da unidade está ligada à qualidade da implantação, à experiência oferecida às famílias, à construção de confiança no mercado local e à capacidade de manter uma operação estável desde o início. O lucro depende de quais fatores? Em uma operação voltada ao cuidado sênior, o resultado financeiro não depende apenas do valor investido na abertura. Ele está relacionado à ocupação da unidade, à gestão dos custos, à qualidade da operação, à formação da equipe, à retenção dos residentes e à reputação construída no mercado local. Por isso, mais do que pensar em lucro como uma promessa, o ideal é analisar quais condições sustentam uma operação saudável no médio e no longo prazo. Indicadores específicos, projeções e estimativas de desempenho precisam ser apresentados e contextualizados pelo setor de expansão, de acordo com o perfil da unidade. A equipe é um dos pilares centrais da operação. Em uma unidade de cuidado sênior, não basta preencher funções. É preciso formar uma estrutura compatível com o perfil dos residentes, com a proposta da unidade e com as exigências regulatórias do setor. A RDC 520 da Anvisa estabelece que a ILPI deve contar com o responsável técnico com carga horária mínima de 20 horas semanais e define parâmetros mínimos para cuidadores, de acordo com o grau de dependência dos residentes. Um cuidador para cada 20 idosos de grau 1, com 8 horas por dia. Um para cada 10 idosos de grau 2, por turno. E um para cada 6 idosos de grau 3, por turno. A norma também traz parâmetros para lazer, limpeza e alimentação. Além do atendimento à norma, a seleção da equipe exige atenção ao perfil profissional, à capacidade de trabalho em rede e à aderência à cultura de cuidado da operação. O desenho da equipe ideal deve ser alinhado com o setor de expansão, conforme o porte e a proposta da unidade. Quais pontos de compliance precisam entrar na análise desde o início? Esse é um ponto que merece atenção desde as primeiras etapas do projeto. Pela regulamentação sanitária, a ILPI deve manter documentação e condições mínimas de funcionamento, incluindo responsável técnico, recursos humanos com vínculo formal, contrato com o residente ou responsável, inscrição no Conselho do Idoso quando existir, e estrutura compatível com acessibilidade, segurança e habitabilidade. Também é importante considerar que clínicas e residências geriátricas que ofereçam cuidados médicos contínuos podem estar sujeitas a outras normas específicas além da RBC 502. Por isso, a análise regulatória precisa considerar não só a regra nacional, mas também as exigências estaduais e municipais. Marketing local realmente faz diferença? Faz muita diferença. Em um negócio como esse, a decisão das famílias costuma ser cuidadosa e baseada em confiança. Isso significa que presença local, relacionamento, reputação e clareza na comunicação têm peso importante no desenvolvimento da unidade. Nas páginas públicas da marca, o Terça da Serra informa oferecer suporte em marketing e divulgação, o que mostra que esse tema faz parte da estrutura de apoio ao franqueado. Na prática, o resultado do marketing local depende de execução consistente, construção de credibilidade e proximidade com a comunidade. O detalhamento das estratégias e dos materiais disponíveis deve ser encaminhado ao setor de expansão, o que vale analisar antes de tomar a decisão final. Antes de abrir uma unidade, o ideal é olhar o projeto de forma ampla. O investimento inicial é importante, mas não resolve sozinho. Também entram nessa decisão o suporte da rede, a estrutura operacional, a exigência regulatória, a composição da equipe, a estratégia local e o tempo necessário para a maturação do negócio. Quando essa análise é feita com clareza, a decisão tende a ser mais consciente e mais alinhada ao perfil do investidor. E em um setor como o cuidado sênior, esse olhar mais completo faz diferença desde o início. Se você quer entender melhor como funciona o modelo, quais pontos precisam entrar na análise e o que considerar antes de investir, acesse a barra lateral direita superior do blog e clique em Seja um Franqueado. Preencha o formulário e aguarde que a equipe de expansão entre em contato com você.